Senhora Presidente, senadora Ângela Portela, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhora Presidente, eu quero lhe fazer um convite extensivo a todos os brasileiros e brasileiras. Amanhã, a partir das 20 horas, nós estaremos fazendo o tuitaço da transparência. Vai ser a primeira fiscalização virtual na rede mundial de computadores. Nós vamos acompanhar passo a passo todos aqueles que estiverem naquele momento online para seguir os gastos públicos. A lei da transparência nos permite fazer essa auditoria virtual. Então, a lei obrigou todos os entes públicos a colocar suas receitas e despesas públicas na internet, e isso, de fato, está acontecendo. Ainda, claro, tem muitos entes públicos no Brasil que resistem em cumprir a lei. Mas, nesse sentido, nós estamos conversando com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que o Ministério Público, que é o fiscal da lei, haja com severidade, exija e acione judicialmente todos aqueles que resistem ao cumprimento da lei. Então, amanhã, às 20 horas, nós vamos iniciar com um acesso no portal da transparência do governo federal. Vamos dar a tela inicial, né? E, dali para frente, todos os links serão divulgados passo a passo até chegarmos no detalhamento da despesa. O que nos interessa é mostrar a todos aqueles que estiverem naquele momento acompanhando essa fiscalização virtual que é possível acompanhar a utilização do recurso dos nossos impostos. E os links serão dados à medida em que a gente vai entrando na internet, e o Twitter e o Facebook nos facilitam, nos dão essa oportunidade de conversar com o Brasil todo. Então, nós temos uma página do evento no Facebook. Quem estiver interessado, basta entrar em Tuitaço da Transparência. E ali, então, cada um pode convidar os seus amigos. Né? A partir da página do evento, cada pessoa pode convidar até 500 amigos que tenha no Facebook para participar, então, amanhã, desse Tuitaço da Transparência. O hashtag é Jogo da Velha Transparência. Essa iniciativa é porque já não há muita esperança de que as nossas instituições consigam controlar a corrupção. Se a sociedade não se envolver, se não houver uma participação efetiva de cada cidadão e de cada cidadã, nós, a cada dia, vamos ter novas denúncias de desvio e de corrupção no país. Então, o controle social é o antídoto. Nós temos a transparência, a lei está aí, é um instrumento fantástico, e agora o cidadão precisa se mobilizar. Mas as pessoas poderiam me dizer: não, mas olha, nós elegemos vocês para fiscalizar. Bom, é verdade, os deputados estaduais, os vereadores, nós temos instituições que fiscalizam, mas, pelo que se vê, não conseguiram cumprir. Não, nós não estamos cumprindo. Essa missão da fiscalização não está sendo cumprida com o rigor necessário para coibir e impedir o desvio de recurso público. Portanto, daí a necessidade de uma ampla mobilização. Já existem várias páginas, né, no Facebook, denominada de Fiscaliza Brasil, não é? Pessoas que passaram a se interessar, passaram a acompanhar os gastos públicos e passaram a integrar esse grande movimento de mobilização de controle social dos gastos públicos. E também gostaria de comunicar à casa de que, a semana passada, eu apresentei à mesa um projeto de lei que faculta os partidos políticos a apresentarem suas listas de candidatos até 30% de seus candidatos que poderão fazer campanha exclusivas pela rede mundial de computadores, pelo ciberespaço. Então, o projeto de lei não obriga, não cria a obrigação, ele faculta, ele cria a possibilidade de um candidato optar de fazer a sua campanha com exclusividade pelas redes sociais. A partir do momento que ele faz essa opção, então ele passa a não ter direito a o que os outros candidatos que farão tradicionalmente suas campanhas têm. Ou seja, ele não terá direito a participar dos programas de rádio, de televisão, não poderá arrecadar fundos, ele vai fazer sua campanha com exclusividade nas redes sociais. E tampouco ele poderá arrecadar fundos, mas ele tampouco terá gastos exorbitantes. Então, ele, no máximo, poderá, nós atribuímos no projeto de lei, o projeto de lei tem o número 43/2016, quem tiver interessado pode acessar aqui no site do Senado, o PLS 43/2016, e ali, então, vai entrar 4 ou 5 artigos que estabelece essa opção de candidatos fazendo campanha exclusiva pelas redes sociais. A questão, algumas pessoas me perguntaram, mas qual a vantagem de fazer campanha exclusiva pelas redes sociais se as redes sociais se a internet não é universalizada no Brasil? Olha, a vantagem é a diferença. A diferença entre um candidato que faz campanha exclusiva e com baixíssimo custo, talvez, enfim, ele está autorizado a gastar no máximo 10 salários mínimos, que hoje dá 8 mil e poucos reais, com um candidato que faz a campanha tradicionalmente, a diferença é enorme. Um vai gastar 2 mil numa campanha, o outro vai gastar 2 milhões. Ora, em quem você votaria? Eu votaria em quem gasta 2 mil reais, não votaria nunca em um candidato que gasta 2 milhões de reais, porque eu sei que aquele dinheiro ele não vai tirar do bolso dele, dificilmente ele vai tirar do bolso dele, vai receber de doações ou de investimentos, e agora, com a proibição de doação empresarial, como é que vai aparecer esse dinheiro para gastar tanto numa campanha eleitoral? Portanto, esse projeto é um projeto, evidentemente, um projeto de vanguarda, um projeto que busca criar o mínimo de justiça na disputa, porque aqueles que disputarem pelas redes sociais ganharão, evidentemente, esse diferencial do baixíssimo custo da campanha e também um equilíbrio entre os que estarão disputando pelas redes. Então, essa é a ideia da gente tornar mais democrática a disputa eleitoral, porque a sociedade já não suporta os gastos exorbitantes das campanhas eleitorais. Portanto, eu quero pedir o apoio aqui da Casa, quero pedir o apoio das senadoras, dos senadores, e também de todos aqueles que estão nos ouvindo, daqueles que são ativos nas redes sociais, para que possa contribuir para a gente melhorar e aprovar esse projeto. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.